Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. Olá! Hoje vamos a três cidades fantásticas de Espanha: Madrid, Barcelona e Valência. Conhecem? Gosto de todas e são mesmo muito diferentes umas das outras. Em qualquer uma delas, falarei primeiro das suas atrações, depois de algumas experiências lá vividas e também de alguns dos seus arredores. Primeira etapa. Vamos começar por Madrid, a capital. É uma cidade enorme, sem mar, quente no verão e fria no inverno, mas monumental. Já lá fui várias vezes e vou aqui tentar relatar o que vi, o que ouvi, o que comi. Situa-se no meio do país e tem no seu centro o quilómetro zero. É uma cidade muito confortável para se viver, pois é muito bem servida por transportes, seja metro, seja autocarro, de dia ou de noite. É muito plana e o comércio local é muito bom. Tem bairros interessantes e eu consigo dividi-la pelas zonas que eu conheço melhor. São elas Castellana Colón, Salamanca Retiro, Portas do Sol, Plaza Mayor, Gran Vía, Fuencarral, Chueca, Moncloa, Palácio Real, Bernabéu. Assim, e falando das suas atrações principais, seguirei sempre esta ordem de bairros. Comecemos pela parte monumental da Plaça Cibeles e Palácio Cibeles, também conhecido como Palácio de Correios. Lindíssimo e imponente, e no seu centro a fonte Cibeles, com a deusa Cibeles sobre uma carroça puxada por leões. Aqui decorrem as comemorações de vitórias de futebol do Real Madrid. Perto fica também o imponente edifício do Banco de Espanha, que até tem estação de metro, com o mesmo nome, e ainda o Círculo de Belas Artes, um centro cultural. Se não conseguir visitar, pelo menos apanhe o elevador e tome uma bebida no seu rooftop, com uma vista magnífica da cidade. Não confundir com a Real Academia de Belas Artes, próxima, uma das maiores fundações de apoio às artes, essencialmente à pintura e à escultura. É bonito continuar pelo Passeio do Prado, rodeado de árvores, com a Igreja dos Jerónimos, San Jerónimo El Real, à esquerda. Depois, a Fonte Neptuno, onde são comemoradas as grandes conquistas de futebol do Atlético de Madrid, e Jardim Botânico, agradável pulmão verde. Para trás, é muito bom passear pelos Jardins do Retiro. Lembro-me bem de, num dia de muito calor, ao passear por lá, ter exclamado: "Estou com tensão baixa!" e de imediato ter encontrado uma banca de estudantes de medicina que, precisamente, estavam a medir a tensão de quem passava. Este jardim é fenomenal e não deve deixar de dar um passeio de barco a remos, ver o pavilhão de vidro, um mirador ou apenas olhar para as árvores. Já em pleno bairro Salamanca, onde se encontram excelentes restaurantes, Entre Alcalá e Góia, tem o pavilhão Wizink Center, que oferece espetáculos de primeira categoria. A Igreja São Manuel e São Benito é um edifício localizado na Calha de Alcalá, em frente ao Parque do Retiro. Todo o bairro Salamanca é delicioso para passear e viver, cheio de lojas chiques e também de lojas utilitárias, restaurantes, museus e com belos transportes para ir onde se queira, de dia ou de noite, dentro ou fora da cidade, incluindo para o aeroporto. É muito bom passear pela Calha Serrano e pela Castelhana. Também gosto muito de passear pela Gran Via, com edifícios majestosos, cinemas, teatros e lojas, até porque foi a primeira zona que conheci em Madrid. A Praça das Portas de Sol é também um ponto de paragem obrigatória e onde se situa o quilómetro zero. Nessa zona, tenho uma bela fotografia junto de um cartaz do primeiro concerto a que fui de David Bowie, em 1988. Só por isso, vamos ouvir de David Bowie, Never Let Me Down, pois foi esse álbum que lá foi apresentado no estádio Vicente Calderón, no primeiro concerto deste género a que tive a sorte de assistir. When I believed in nothing, I called your name. Trapped in a high dollar joint in some place, I called your name. And though my days were slipping by, and life's so cruel, I thought I'd die. She danced a little dance till it made me cry. She was shaking like this honey doing that. When I needed so screamed in pain. Gosto muito da Plaza Mayor, Plaza Santana, ou comer no Mercado São Miguel. e também da Basílica de São Miguel, um dos edifícios arquitetónicos mais importantes do Barroco espanhol, do convento Las Descalças Reales, bem central, e da Real Basílica de São Francisco, também no centro histórico, e prosseguir para as seguintes atrações, Palácio Real e Catedral de Almudena. É também muito interessante passar pelo bairro de Chueca e Malassanha e pelo Faro de Moncloa, onde subi e apreciei a vista, casa de campo e teleférico, no meio das árvores, para ter uma perspectiva mais verde da cidade, perto de uma piscina refrescante, sobretudo nos dias tórridos. Para quem goste, o Parque de Atracciones de Madrid, nas imediações, e bem perto, o exótico egípcio Templo de Bod. Já mais a norte, recomendo vivamente uma visita, almoço ou mesmo ver um jogo, no Estádio Santiago Bernabéu, e passear perto pelo Jardim do Canal, apreciando ainda as Torres Inclinadas e a Torre Picasso. Também há ótimos restaurantes aí. Quanto a museus, e seguindo a mesma ordem geográfica, são imperdíveis o Museu do Prado, onde, para além de uma das vezes ter tido uma visita guiada, vi obras em quadro que tinha acabado de ver no Museu de Cera. O Museu Thyssen-Bornemisza, o Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia. Nota, este é o tio principal e dispensa apresentações. Interrompendo agora um pouco, gostei imenso de fazer nesta cidade a excursão Opon-Opof e também gostei de ir conhecendo mais atrações de cada vez que lá fui e ainda não vi tudo. Gostei também muito do Museu Arqueológico Nacional, do Museu da América, do Museu Sorolla e do Museu de Cera, o primeiro que vi, faltando-me ainda o Museu da Moeda e o Museu Lázaro Galdiano. Passei boas manhãs de domingo no Mercado El Rastro, fui a deliciosos restaurantes de todos os estilos e para todas as bolsas, das discotecas nem se fala, uma só animava a partir das 4 da manhã, passei pelas pontes de Arganzuela, que atravessam o rio Manzanares, no Parque Madrid-Rio. Gostei muito da zona de La Latina. Esta cidade é para conhecer um pouco mais de cada vez que se lá vai, para ir com amigos, família ou mesmo sozinha, para ir de carro, comboio ou mesmo de avião. É magnífica. Até lá fui ao cinema, dobrado, claro. Comprei saias para dançar flamengo, uma preta e outra encarnada, em Callao. Comi o meu primeiro Happy Meal, comi pratadas de Ramon, fui ao restaurante mais antigo. E vamos ouvir a música Los Barrios, Torpe Canción.
Querrá el lío siempre que se escapa, un lío viene por arte de inercia. Hace frío en medio de mi vacío, luna vieja está así. Vivo pensando mientras veo llegando un tren que trae mi esencia. Y en esta calle media patidifusa nace esta torpe canción. Cae la tarde, no me sale una frase que merezca la pena. Y yo en la vida nunca sea de los que escribo solo para escribir. Miro, remiro cada tema que he elegido para llevarlo a la escena. Cuando compongo llevo mal el descanso y sobre todo el dormir. Querida amiga, dos puntos, yo soy el del viejo verano, el que pasaba las horas cantándose y marchó el amor. Quiero decirte que pasaron los años y te seguía esperando, que nuestra historia le ha servido un tal barrio para escribir una canción. Aunque lo olvido al final me ha vencido y convencido en mi sueño. Dijo que el tiempo es el que tuvo los hilos de la mía ilusión. Que es el que manda en los amores fugaces, en los amores eternos. Y que en mi caso se acabaron tus besos con tu efímero adiós. Así que pasarán los años, la vida pasará la corriente. Y mi camino será indiferente como aquella canción. Esta será la última carta que escribo de cuerpo presente. Ya me despido diciendo
bonito mientras duro, pero que mira quien te escucha mi canción que dice.
Si se ve, que me vea, yo voy siguiendo mi camino, sigo mi tarea.
He visto que de un mal día para todo el mundo sale el sol, pero que escucha mi canción.
Si se ve, que me vea, yo voy siguiendo mi camino, sigo mi tarea.
Era tan largo el camino, pero el tiempo lo borró.
Suena, 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 suena.
Aunque lo olvido empeñado a mi lado en matarme los sueños, yo nunca entregué mi estandarte y mi reino sin antes luchar. Pero mi reina quedó sumergida y perdida en el tiempo. Y cuando un río se duerme, no desemboca en el mar. Así que pasarán los años, la vida pasará la corriente. Y mi camino será indiferente como aquella canción. Y esta será la última carta que escribo de cuerpo presente. Hoy me despido diciendo, bonito mientras duro, canten conmigo esta canción que dice.
Si se ve, que me vea, yo voy siguiendo mi camino, sigo.
Tu cuentas afluentes. O Parque Warner de Madrid é dos parques temáticos mais importantes da Espanha, a 23 km a sudeste da cidade, criado para competir com os parques Puerta Aventura e Terra Mítica, que irei referir à frente. Destaca-se pela qualidade das suas atrações, especialmente as montanhas russas. Superman, uma montanha russa com muitos loopings e emoção. Batman La Fuga, montanha russa que chega aos 80 km por hora. Coaster Express, montanha russa de madeira com 1 km de comprimento. Felizmente também tem muita água porque é muito quente. Escorial e Val dos Caídos. A enorme cruz do Val dos Caídos foi mandada erguer pelo general Franco como memorial dos que morreram na Guerra Civil de Espanha, ficando a 13 km do Escorial e dominando a paisagem. Está acima de uma basílica construída na rocha e vimos um funicular entre a cruz e a basílica. Este local é esmagador. O Palácio de San Lorenzo de El Escorial de Felipe II está a noroeste de Madrid, na zona das vertentes da Serra de Guadarrama. Foi construído no século XVI, tem um estilo pouco ornamentado que se tornou num novo estilo arquitetónico dos mais influentes de Espanha. As maiores riquezas estão concentradas no seu museu, Casa do Capítulo, Igreja, Panteão Real e Biblioteca. E vamos agora ouvir de Presuntos Implicados, Como Hemos Cambiado.
Ha quedado aquella amistad. Así como el viento lo abandona todo al paso, así con el tiempo todo es abandonado. Cada beso que se da,
cada beso que se da,
alguien lo abandonará. Así con los años unidos a la distancia, fue así como tú y yo perdimos la confianza. Y cada paso que se dio,
cada paso que se dio,
algo más nos alejó. Sí, lo mejor que conocimos separó nuestros destinos, que hoy nos vuelven a reunir. Oh, y tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir aquella vieja entrega. Cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad. Oh, qué nos ha pasado, hemos olvidado busco ahora el hueco que has dejado. Quizá llegada la hora vuelva a sentirte a mi lado. Tantos sueños por cumplir,
sueños por cumplir.
Alguno se ha de vivir, sí. Lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy nos vuelven a reunir. Y tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir aquella vez entregada.
Y continuamos para Toledo. Esta histórica cidade, numa colina sobre o rio Tejo, em Castilha-La Mancha, está em parte dentro de muralhas. É conhecida pelos monumentos medievais árabes, judeus e cristãos na sua cidade antiga fortificada. A cidade também foi o lar do pintor maneirista El Greco e existem várias obras suas nesta cidade, destacando-se a Vista de Toledo, no Museu Casa de El Greco, ou o enterro do Conde Orgaz, na Igreja de São Tomé, ou o Spoli, na Catedral de Toledo. Apesar de já o ter referido, o meu livro preferido é o do escritor grego de Creta, Nikos Katsantzakis, e chama-se Carta a Greco. Se puderem, leiam. Para além de recordar com muito gosto a espetacular panorâmica da cidade, vista da sua parte de fora, destaco as principais atrações. A Catedral, uma das maiores do cristianismo, Alcazar, Museu de Santa Cruz, Igreja de São Tomé, Mesquita del Cristo de la Luz, Puerta del Sol, Igreja de San Román, Taller del Moro. Ruas pedonais e praças antigas, como a Praça de Zocodover, onde vimos um casamento. Esta cidade fica apenas a 73 km de Madrid e pode-se visitar com um pequeno desvio numa ida ou no regresso de uma viagem de Portugal para Madrid. E vamos passar à segunda etapa, ao som de Lobo Hombre en París, dos La Union.
Thank you.
etapa, Barcelona. Esta cidade, das minhas favoritas de Espanha, devo confessar, para além da sua arquitetura fantástica, está muito bem situada à beira do mar Mediterrâneo, dos Pirineus e pertinho de França. É conhecida como a capital do modernismo. A cidade em que viveu e trabalhou o arquiteto António Gaudí conta com algumas das suas obras mais conceituadas. Mediterrânica e cosmopolita, tem no seu traçado urbano vestígios romanos, bairros medievais e os mais belos exemplos do modernismo e das vanguardas do século XX. Lembro-me sempre dos seus bairros com as avenidas bem traçadas e as esquinas ligeiramente em diagonal para se conseguir ver para todos os lados. Mesmo do avião vê-se esta imagem. Com sol durante todo o ano e diversão garantida, é também a parte mais rica da região de Espanha. O seu povo é extremamente orgulhoso das suas tradições, não se considera exatamente espanhol, mas sim catalão, falando o seu próprio idioma. Tudo está escrito nas duas línguas. A arquitetura da cidade mistura o art nouveau e o contemporâneo. Passei muito por Passeig de Gràcia, a sua avenida principal, cheia de árvores, palácios, lojas e restaurantes. Plaça da Catalunha, central e gigante, e onde apanhei o quinto bus Hoponopof depois de ter estado pouco tempo à espera. Abaixo, as Ramblas, muito animadas, mas mais turísticas, onde degustámos belas tapas no seu mercado Boqueria. Gostei muito de ver o Teatro Liceu, o bairro gótico, com as suas praças, Catedral, Mercado Santa Lúcia, e também o bairro Ribera, com estreitas calhas e a Igreja Santa Maria del Mar. Como curiosidade, gostei muito de ler o livro A Catedral do Mar, de Ildefonso Falcones, que descreve a construção deste templo e a vida dos baitaxos a carregar pedras. Também gostei muito do livro A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Zafón. Ambos se passam em Barcelona. Visitámos o Palau Güell, na Rua Nova da Rambla, em Raval. Construído no século XIX, em estilo modernista catalão, desenhado por António Gaudí para servir de residência à família de Eusebi Güell, o seu principal cliente e mecenas. Sem dúvida que a grande atração é a magnífica Sagrada Família, também de Gaudí. Tive a sorte de a ver de todas as vezes que fui a esta cidade, talvez 5, desde 1985 até a última vez que lá fui, e que entrei, pois o seu interior já estava praticamente pronto. É considerada a igreja menos convencional de toda a Europa, cheia de simbolismos inspirados na natureza, muito original e o maior trabalho de Gaudí. Divertimos-nos no Parque de Tibidabo, com atrações antigas e modernas. Passeámos também pelo Parque Güell, cheio de mosaicos e obras de Gaudí. À noite, fomos ao bar Bosque Encantado, em que toda a decoração gira à volta da floresta e da magia, seres mágicos e míticos, com bancos que são troncos, colunas que são árvores, folhas e ramos espalhados pelas paredes. Passámos pelo mirador Estátua Colón, Barceloneta, fomos à praia e andámos de teleférico. Em Montjuïc, dedicámos-nos a visitar museus, como o Museu de Arte da Catalunha, com a melhor coleção da Europa de frescos medievais, e a Fundação Joan Miró, com muitos trabalhos seus, divulgando ao mundo a arte moderna e sendo um dos três museus mais visitados desta cidade. E atravessámos os jardins Miramar. Não fomos ao Pueblo Espanhol. Depois, separámos-nos. Homem para visita ao Camp Nou, sede do Futebol Clube de Barcelona, e mulheres para o La Maquinista, um shopping enorme, repleto de lojas famosas, restaurantes e cafés. No outro dia, fizemos uma visita guiada ao Palau de la Música Catalana, um verdadeiro palácio da música, moderno, cheio de mosaicos, esculturas e vitrais, e a única casa de música da Europa iluminada com luz natural. Não deixem de visitar. Passámos pelo Porto Olímpico, que foi construído para os Jogos Olímpicos em 1992, numa oportunidade de transformação de uma área muito degradada da cidade, que resultou numa mudança profunda da região. Ainda fomos ao Museu de História da Cidade e aos mais visitados Museu de Arte Contemporânea e Museu Picasso. Picasso nasceu em Málaga, mas veio com 14 anos para Barcelona, onde se inspirou para o seu quadro Les Demoiselles d'Avignon. Todos valem muito a pena. Ainda visitámos mais duas casas de Gaudí, La Pedrera e Casa Batlló. Esta cidade é espetacular e cada vez que lá vou tenho lições de arquitetura. Poderia dedicar-lhe um programa inteiro, mas não quero ser demasiado exaustiva, pelo que deixei aqui os pontos principais que visitei. E despedimos ao som de Há um Minuto de Ti, de Miquel Erentxo. Das afueras. Sítios. Fomos lá num dia de inverno muito ensolarado, de comboio, e apesar de os restaurantes do passeio marítimo estarem muito bem preparados para almoços de Natal, só nos apetecia dar um mergulho no Mediterrâneo e com a vantagem de estar pouca gente. Foi a minha praia preferida nos arredores de Barcelona e conheci muitas da Costa Brava, mas quase todas muito cheias. Tarragona e Puerto Aventura. Puerto Aventura. Este parque é um dos maiores de Espanha e tem muita água a refrescar em quase todas as atrações. Vêem-se muitas pessoas a divertir-se por lá, sobretudo espanhóis. Havia um grupo exuberante, em que todos iam com a mesma cabeleira preta aos caracóis e davam gritos por tudo e por nada. Ficámos lá num hotel temático, bem ao estilo mediterrâneo, e à noite assistimos ao espetáculo Mamma Mia, muito bem representado e cantado. Para norte, fui a Figueiras, onde visitei o fantástico Museu Dalí, instalado num palácio com a fachada pintada à cor de rosa forte e com pães de pedra dispostos de forma muito retilínea em diagonais em todas as paredes. Lá dentro, vi vários quadros de relógios, o sofá em forma de lábios, as homenagens à Gala na janela e a lembrar a Capela Sistina. Foi há imenso tempo, mas lembro-me muito bem. Apesar de ter passado pela Costa Brava até à aldeia de Cerber, na fronteira com a França, destaco aqui Cadaqués, situada na península do Cabo Creus, um dos lugares mais emblemáticos da Costa Brava, com o litoral rochoso, bonitas praias e a incrível paisagem oferecida pelo Parque Nacional do Cabo de Creus. Ao fundo da Baía de Cadaqués fica o seu centro histórico de ar mediterrâneo. Foi fonte de inspiração para pintores e artistas de fama internacional durante décadas, goza ainda de uma intensa vida cultural, destacando-se a Casa Museu de Salvador Dalí, um dos museus teatrais mais surreais do mundo, decorado com ovos gigantes. Foi nesta terra que vi um calhambeque com estátuas, ou figuras de cera, de alguns passageiros lá dentro, Dalí, Miró, Picasso e o quarto talvez fosse Gaudí. Além disso, esta zona era muito calma, contrastando com o resto da Costa Brava cheia de gente. E passamos à terceira e última etapa, Valência, de tão saudosas recordações, aonde fui muitas vezes por motivos familiares. Vamos já ouvir, de Alejandro Sanz, Coração Partido.
Que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Sobra, nunca fue compartir sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones?
É conhecida pela Cidade das Artes e das Ciências, com estruturas futuristas, entre as quais estão um planetário, um oceanário e um museu interativo. Valência também tem algumas praias, o Parque Albufeira, uma reserva pantanosa nas proximidades, com um lago e percursos para caminhada e plantações de arroz. Conheço bem a cidade, oriento-me lá bem. Da primeira vez, fiquei em Elvedade de Torrente, um bairro residencial muito simpático. Perto do mar, recomendo vivamente que vá a um dos restaurantes mais tradicionais comer uma bela paella ao almoço, pois demora algum tempo a preparar. E à noite os espanhóis fazem refeições muito ligeiras. É simples, mas deliciosa. Também já a comi em casas particulares, com uma enorme paelheira assente quase diretamente na botija de gás no meio da cozinha. Quando vai para a mesa, é servida com uma enorme colher e é sempre rapada até ao fim. Também se faz a altas horas da noite, em enormes fogueiras no meio das ruas, nas festas de março a que nunca fui, as Falhas. Aí perto, a Marina Real Juan Carlos I é ou era imponente. Cheguei a assistir ao evento Copa América, espetacular, a regata e match race mais famosa e prestigiada do desporto da vela. E ainda há uma pista de alta velocidade perto do mar. Há uma enorme avenida que vai ter ao mar, a Avenida del Puerto, que passa perto do estádio de Mestalla. Em dias de jogo, há verdadeiras romarias de pessoas a atravessar estes bairros, muito residenciais, vestidos com as cores dos seus clubes, com bandeiras e aos gritos. E perto fica uma das zonas que, para mim, é um dos pontos altos de toda a Espanha, Cidade das Artes e Ciências de Calatrava, um conjunto arquitetónico dentro da cidade, com edifícios por ele criados e que são o Hemisférico, que foi inaugurado em 1998 e foi o primeiro edifício da Cidade das Artes e Ciências a abrir as suas portas ao público. É uma construção espetacular projetada por Santiago Calatrava, com uma cobertura ovoide de mais de 100 metros de comprimento e que contém no seu interior a grande esfera que constitui a sala de projeção. Museu das Ciências Príncipe Filipe. É um museu de ciências. Faz parte da Cidade das Artes e das Ciências e é um ponto de referência para a ciência interativa e um dos destinos mais visitados do país. É um museu dedicado à ciência, tecnologia e meio ambiente. Dispõe de vários andares. O lema do museu é proibido não tocar, não sentir, não pensar, para incentivar o conhecimento científico e tecnológico através da diversão e entretenimento. Palau de Les Arts Reina Sofia. É uma casa de ópera e centro cultural. Lumbracle, um jardim de esculturas e um passeio paisagístico com espécies vegetais nativas de Valência. Tem no seu interior The Wall of the Sculptures, uma galeria de arte ao ar livre com esculturas de artistas contemporâneos. De todas as obras que já vi em diversos países de Santiago Calatrava, estas são as mais majestosas e estão muito bem enquadradas. E ainda L'Oceanographico, um oceanário situado no leito seco do rio Túria, a sudeste do centro da cidade, onde estão representados diferentes habitats marinhos, projetado pelo arquiteto Félix Candela e pelos engenheiros estruturais Alberto Domingo e Carlos Lázaro. Gosto muito de passear pelos jardins do Túria. Trata-se de um jardim de 9 km situado no antigo leito do rio Túria. De cima, parece um rio e tem imensas pontes. Nota, o rio foi desviado para fora da cidade. Mas, na verdade, é um imenso jardim a atravessar Valência. Vêem-se lá pessoas a praticar desporto, a correr, a andar de bicicleta e muitas crianças a brincar, sobretudo numa enorme estátua de pedra do Gulliver, com escorregas muito divertidos. Vamos agora ouvir Ciclope, de Exxon Valdez e Helena Miguel.
Tu perds la raison. Moi je n'arrive plus à suivre. despídete de la ciudad. No fuimos tú y yo, el bosque nos une.
Lá perto, também há um jardim zoológico interessante, o Valência Bioparque. É propriedade pública de Valência, mas gerido por uma empresa privada, a Rainforest Valência. Está especializada em fauna africana e dividido em quatro áreas, representando quatro biomas: savana seca, savana úmida, bosques da África Equatorial e Madagascar. À volta desse jardim, especialmente na zona de transição, entre a zona mais antiga e a Cidade das Artes, as construções são espetaculares e especialmente bem iluminadas à noite. É bom passear por lá a pé, mas não nos esqueçamos que esta cidade tem metro, por isso, às vezes dá jeito para fazer percursos mais longos. E passando à zona histórica, já lá fiz um Oponopof, já estive nas suas praças a celebrar a chegada de um ano novo, onde toda a gente tinha champanhe ou cava, mas não fui aos museus. Essas praças são muito bonitas de dia ou de noite. Praça del Ayuntamiento, com pombas, onde estão localizados os edifícios civis mais representativos da cidade. A Praça de la Virgen, como se fosse a praça maior da cidade, e onde está a Catedral. A Catedral de Valência é popularmente conhecida como Céu, e é a sede do Bispado de Valência e dedicada à Virgem Maria. A igreja foi consagrada em 1238. É um dos principais pontos turísticos da cidade e fica em pleno centro histórico. E a Torre Miguelete, o campanário da Catedral de Valência, ou Torre del Micalete. Torres de Serranos, ou Porta de Serranos, uma das 12 portas que compunham a antiga muralha da cidade. As duas torres que ainda são chamativas na cidade são de estilo gótico valenciano e remontam ao século XIV. Torres de Quarte ou Porta de Quarte são uma das duas portas fortificadas da muralha medieval de Valência que ainda estão de pé. O conjunto é constituído por duas torres semicilíndricas unidas por um corpo central, onde se abre a própria porta em forma de arco semicircular. A Basílica da Virgem dos Desamparados, ou Basílica de Nossa Senhora dos Desamparados, dedicada a Nossa Senhora dos Desamparados, sua padroeira. Tenho a sua imagem no meu quarto. Mercado Central, uma antiga construção modernista começada em 1914, com cerca de 400 comerciantes. É um ótimo lugar para ver a cultura dos valencianos e conhecer produtos típicos espanhóis. Lonja de la Seda, uma obra do estilo gótico valenciano. Foi declarada Património da Humanidade pela Unesco em 1996. Data de 1483 e foi inspirada na lonja da cidade de Palma de Maiorca. É um edifício que representa a riqueza do século de ouro de Valência e mostra a revolução comercial da seda, além do desenvolvimento social da burguesia. Pode aproveitar nesta cidade para comprar um manteau de manilha. Belíssimo. Não fui ao Museu de Belas Artes de Valência, nem ao Museu das Falhas. Na verdade, também nunca fui a Las Falhas, em castelhano, ou Le Falhas, em valenciano. Uma festa típica que decorre no dia 19 de março, prolongando-se pela semana toda, dia de São José, segundo a Igreja Católica. Grandes figuras satíricas de bonecos de papel machê ou de madeira, chamadas falhas, são queimadas nas ruas e pracinhas da cidade. A Unesco integrou a Festa Valenciana das Falhas na lista representativa do Património Cultural e Material da Humanidade em 2016. Todos os bairros da cidade passam o ano a preparar esta festa e nos desfiles é sempre escolhida a mulher mais bonita para ir à frente vestida de falheira. Recentemente enviaram muitas fotografias do Museu das Falhas, que tem estátuas, fotografias e histórias destas festas. Tenho que lá ir. Fui ao cinema, a espetáculos de dança, às compras, vi procissões, fui a shoppings, a feiras que são ótimas e baratas e que existem quase todos os dias da semana. Até fomos a uma feira popular especial de Navidade, onde os donos de uma atração, talvez a Casa Maluca, nos conheciam das feiras de Málaga. Também passei pelas praias com areia branca e água quentinha do Mediterrâneo, nada mais. E assim me despeço, ao som de Carminho e Pablo Alborán, no seu dueto Perdóname.
Una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí.
Si alguna vez creíste que por ti o por tu culpa me marché, no fuiste tú. Por eso y más, perdóname.
Si alguna vez te hice sonreír, creíste poco a poco en mí. Fui yo, lo sé. Por eso y más, perdóname.
E passamos às afueras para sul, passando por Colhera, Gândia, Olívia, terra de bom tomate e laranjas, Dénia, Penhonde e Faxe, formado por uma massa calcária de 332 metros de altura. Nota, este parque natural está unido à terra por um istmo arenoso e tem duas praias, a da Fossa e a do Cantal Roig. E chegamos a Benidorm e ao Parque de Atrações, Terra Mítica. Em Benidorm estivemos fora da época turística, com as miúdas ainda muito pequeninas. Uma delas ainda tomava biberon, ou el bibi, como eles diziam. Foi uma altura excelente para lá estar, pois já estava um ótimo tempo e íamos todos os dias à praia, de areia branca, estava gente que vê e tínhamos acesso a toda a animação inerente a esta terra. Apesar de ter edifícios altíssimos, como a percentagem de ocupação de turistas não era muito alta, conseguimos muito bons preços para tudo. Hotel em primeira linha de praia, restaurantes ótimos, onde até se dançava em alguns, visita ao aquapark, passeios a pé todas as noites com as crianças nas suas cadeirinhas, comboio turístico e compras. Foi uma semana muito bem passada. E finalmente o Terra Mítica, para mim o parque de atrações mais bonito de Espanha, e já vão ver porquê. Está dividido em 5 zonas temáticas, baseadas nas antigas civilizações mediterrânicas: Egito, Grécia, Roma, Península Ibérica e Ilhas. E são muito fiéis a cada uma das regiões que representam. Como gosto tanto de geografia, claro que este parque me animou. Tinha um ótimo espetáculo de piratas. Comprei uma boneca grega que parece saída do fundo do mar. As suas principais atrações são Magnus Colossus, uma montanha russa de madeira, Titanide, uma montanha russa invertida, El Vuelo del Fénix, uma torre de queda livre de 54 metros, Sincope, um pêndulo gigante, La Fúria de Tritone, duas quedas de água de 10 e 17 metros de altura, Inferno, uma montanha russa de quarta geração, na qual os carros giram verticalmente e aleatoriamente ao longo de todo o seu comprimento. E o El Labirinto del Minotauro, uma atração de visita interativa. Claro que não andei em nenhuma, pois não faz o meu género, mas no nosso grupo houve quem andasse. E eu diverti-me à mesma. E para a despedida deste périplo, que apesar de ser algo exaustivo, não foi propositadamente muito detalhado, ainda me resta dizer: gosto muito de ir à Espanha e ainda há muito para contar e também muito para ver. Adiós, hasta luego, gracias. Vamos ouvir de Álvaro de la Luna, Juramento Eterno de Sal.
Dibujo tu cuerpo en una servilleta. Me invento un mundo para que te pierdas. Quiero verte soñar bajo las estrellas. Quiero ser de tus labios los centinelas. Y volver a bailar aquellas noches locas recorriendo Portugal. No dejaré que vuelvas a extrañar los besos que nos dimos prometiendo no olvidar. Me perderé en tu boca una vez más, fundiendo nuestros cuerpos con el sol al despertar. Juramento eterno de sal. Ya sé que vas a querer verme de nuevo. Ya sé que tus labios no son caramelo. Ya verás cómo vas a echarme de menos. Yo seré quien cumpla tus deseos. Y volverás de bailar aquellas noches locas recorriendo Portugal. No dejaré que vuelvas a extrañar los besos que nos dimos prometiendo no olvidar. Me perderé en tu boca una vez más, fundiendo nuestros cuerpos con el sol al despertar. Juramento eterno de sal.
É tão bom viajar! Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima Volta ao Mundo.
Voyage, voyage.
Noches locas recorriendo Portugal.
No dejaré que vuelvas a extrañar los besos que nos dimos prometiendo no olvidar.